Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. É sempre uma alegria e um desafio estar pregando a palavra do Senhor. Ontem, sexta-feira, nós tivemos na igreja cristã da Trindade, igreja do pastor Paulo Romero, ouvindo um pouquinho sobre uma palestra que foi falado sobre a inerrância das Escrituras. Foi algo muito precioso, e ouvindo todo aquele banquete espiritual, eu percebi o desafio que é subir num púlpito ou ensinar a palavra de Deus. Como nós temos que usar a Bíblia de forma correta. Isso me deixou assim muito, muito desafiado a entrar no texto, a preparar, a olhar com olhos que Deus espera que nós olhemos. E esse é o desafio de todo cristão, não só de quem está no púlpito, mas quem ensina a Bíblia. Então, por isso um desafio. E para começarmos aqui, eu gostaria de orar antes, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigado porque o Senhor é que nos trouxe até aqui, Pai. O Senhor é que tem interesse que nós ouçamos a tua mensagem. Por isso nós clamamos, Deus, que o Senhor possa falar, nos dá toda a atenção necessária nessa hora, Deus. A gente esteja atento a cada detalhe da tua palavra, porque ela é poderosa para transformar o nosso coração. Nós temos a tua presença em nós. Deus, então nos ajuda nessa hora. Nós clamamos pelo teu socorro, que o Senhor cresça e eu diminua, que seja realmente um momento abençoado, realmente que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Em nome de Jesus, amém. Tira.
Não sei se aqui está no bolso. Amém? Você está no bolso.
Valeu, Mário. Bom, nós estamos estudando um pouquinho sobre o livro de Gálatas, mas antes de entrarmos no texto, eu queria contar algo que eu me recordo quando eu era pequeno. Desde pequeno, meu pai, ele sempre gostou de futebol e eu também acabei aprendendo a gostar de futebol. E meu pai me levou para a escolinha de futebol e me levava para jogo de time de futebol. E eu era alguém que comecei a gostar bastante de futebol. E meu pai era sol ou chuva, ele tocava a campainha de casa, porque meu pai separou da minha mãe quando eu tinha 4 anos. Era chuva ou sol, meu pai me levava para o estádio. Ele não queria nem saber, ele falava, não, vou levar, e aí tocava. Tinha vezes que eu nem queria ir, estava lá naquela coberta quentinha, e meu pai, não, nós vamos, mas está chovendo, não, nós vamos, nós ficamos na parte coberta. E meu pai sempre me ensinou a torcer. Só que chegou um tempo que eu cresci, e meu pai já não tinha mais interesse de ir para o jogo, sabe? Eu cresci e meu pai ficou mais velho, né? E meu pai não tinha mais o mesmo interesse. Só que eu aprendi a gostar de futebol. E eu, na minha adolescência, eu comecei a frequentar estádios de futebol. comecei a gastar dinheiro com um time de futebol, gastar roupa, comecei a gastar tempo, eu comecei a perder algumas noites ficando triste porque o time perdeu, e eu passei algumas situações ali difíceis, mas muitas lembranças também positivas. E talvez, olhando para tudo isso, hoje eu fiquei pensando um pouco quando estava pensando nessa mensagem. Eu não sei aqui, o brasileiro normalmente ele gosta muito de futebol, e tanto homens como mulheres também, eu sei que tem muitos que gostam, mas chegou um momento que surgiu uma pergunta na minha cabeça. Depois de ter caminhado tanto, acompanhando um time, criando amor por isso, seria lógico que eu trocasse de time? Eu sei que cada um aqui talvez torça para um time de futebol. Se eu perguntasse para você se você trocaria de time de futebol, você me diria o quê? E eu fiquei pensando no meu pai também. Se acontecesse de eu falar, pai, eu vou trocar de time de futebol. Meu pai ia falar, poxa, mas eu investi tanto, eu também usei tempo, eu queria que você torcesse para esse, porque esse é o melhor. Eu acho que a gente troca de coisa só quando a gente... Criança acontece muito isso, né? Quando é criança, ainda entra um jogador famoso, né? Ah, era ele que eu queria. E aí troca de time. Porque não está muito seguro ainda daquilo. E isso acontece muitas vezes com o quê? Com profissão. Muitos começam, às vezes, numa faculdade e no meio do caminho eles trocam. Por quê? Faltou segurança. Agora, pensa num trabalho. É mais difícil alguém mudar de profissão. Estou olhando o Leandro ali. É muito mais difícil, não é? Alguém trocar de profissão. Ou está indo muito mal, e tudo que aquela profissão um dia, entre aspas, me deu, agora eu estou perdendo. Então, se aparecer uma oportunidade, eu troco. Mas é muito difícil. Há um grande envolvimento em todos esses aspectos. Com certeza, se a gente descobre que alguém aqui trocou de time ou trocou de profissão, a gente vai ficar admirado. Com certeza a gente vai ficar admirado. E hoje eu queria trabalhar uma ideia aqui no texto bíblico que fala um pouquinho disso. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 a 9. Gálatas 1, 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Olha que interessante aqui. O apóstolo Paulo, que aqui evangelizou toda a parte da Ásia Menor, ali da Galácia, uma região povoada por gentios, depois de ter apresentado o evangelho da graça para aquele povo todo, passa um tempo, o apóstolo Paulo deixa a região, e o que que acontece? Alguns que eram judeus e tinham se convertido ao cristianismo, porém não deixado práticas judaicas, de alguma maneira começou a sorrateiramente entrar nessas igrejas com que objetivo? Objetivo de colocar alguns pesos para esses gentios, ou seja, olha, eu quero que aqui seja uma sinagoga. Eu quero colocar algumas coisas que vocês devem fazer. A fé em Cristo é importante? Sim, mas tem mais coisas ainda. Então vocês precisam guardar a lei, vocês precisam guardar dias, vocês precisam ser circuncidados. É como no futebol com uma criança que ainda não está madura com o seu time. E aí vem alguém e fala assim, não, mas seu time não tem o Neymar. Seu time tem um goleiro bom, mas não tem o Neymar. Precisa colocar mais alguma coisa. Precisa acrescentar algo. E aqui o apóstolo Paulo, com certeza, era alguém que não agradava muito esses judaizantes. Por quê? Por que que ele não agradava? Paulo também era judeu. Paulo foi alguém que trabalhou muito pelo judaísmo, mas agora não. Agora Paulo pregava o quê? A graça de Deus e o escândalo da cruz. E por isso Paulo e outros crentes eram perseguidos. E o que que o texto bíblico diz? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Irmãos, eu quero ver com vocês hoje três razões que o texto nos dá para que a gente permaneça no verdadeiro evangelho. Três razões. O Reinaldo citou alegria, eu vou ficar no texto aqui. Primeira razão é que nós fomos chamados pela graça de Deus. E aqui, o chamado pela graça de Deus e a admiração de Paulo é eles trocarem o presente de Deus por algo que aqui a gente olha no texto, por algo que o homem precisava fazer para adquirir a salvação. E aqui era um desvio. O texto diz, admira que estejais passando. Sabe o que que ele quer dizer? Que você estejais passando? Era como um desertor militar que fala assim, olha, eu não quero mais combater por esse país, eu estou indo embora. Ele está deixando e indo embora do presente e da graça de Deus. Como é triste, eu fico imaginando para o meu pai vendo eu trocar de time. Agora olha para Deus, que pela sua graça nos chamou, o Deus que desceu do céu e encarnou, e viveu entre nós, preso a esse tempo como nós vimos. Imagina esse Deus, depois de ter feito tudo isso por mim e por você, dado a sua vida para morrer na cruz do Calvário, sofreu o que sofreu, e aí depois você diz, olha, eu acho que eu ainda posso fazer alguma coisa para ser salvo. Sabe aquelas palavras que foram ditas na cruz? Está consumado? Acho que não. Eu acho que tem alguma coisa que eu possa fazer. E talvez, para nós, está no nosso coração o fazer algo. Está no nosso coração isso. A gente muitas vezes, nós queremos competir com as pessoas pelo que nós fazemos. Eu lembro que eu fui evangelizar um mecânico aqui embaixo um dia, que fui levar meu carro na mecânica, e aí começou a falar de igreja, e ele começou a brincar, na sua igreja é igual a do pastor lá, de tal, da televisão, começou a brincar, começou a falar, e eu falei, não, a minha igreja não é, vai lá conhecer. Ok. E aí a gente começou a falar do evangelho, ele falou assim, eu não sou tão mal assim, eu faço coisas boas, eu não sou tão ruim. Olha, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu falo com Deus, eu coloco o que eu estou pensando para Deus, eu não preciso ir numa igreja, não preciso nada disso, mas eu antes de comer, eu também faço uma oração, eu faço essas coisas. Aí eu fiquei pensando, o que que eu vou falar para ele? Eu vou falar que eu faço também? Não, mas você lê a Bíblia, você ora de manhã, você não ia adiantar nada. Porque eu ia estar comparando a minha obra com a dele. Eu precisava falar da obra de Cristo na cruz. Então eu vou falar assim, vamos tirar toda a nossa obra, porque eu e você entramos no mesmo patamar. Nós estamos debaixo da mesma lei que condena qualquer um que tropeçar em um dos requisitos. Então eu falei, olha, não adianta a gente ficar falando da nossa obra própria. Eu vou te falar de alguém que fez com excelência. E aí, tira a minha e tira a sua, porque a gente vai ficar brigando. Você vai falar das suas coisas, eu vou falar das minhas, e aí, quem está certo e quem está errado? E aí a gente falou da graça de Cristo, do que Cristo fez para perdoar os meus e os pecados daquele que ali estava. Sabe o que ele estava querendo dizer em muitos momentos? Que, de alguma maneira, ele buscava a Deus. De alguma maneira, ele se achegava a Deus. Mas só quando ele precisava. Ele não conseguia enxergar em Deus o quê? Ele não conseguia enxergar que tudo era a graça de Deus. Tanto a comum, como o sol, como ele poder respirar, como o a habilidade que ele tinha para cuidar de um carro, tudo era de Deus, ele não enxergava. Sabe por quê? Porque o dono da vida dele era ele. E nós, muitas vezes, podemos cair nesse erro. Muitas vezes a gente pode olhar e falar, olha o produto que eu desenvolvi, olha o tanto que eu estudei para ser esse mestre. E aí, quando a gente passa uma dificuldade, aí a gente faz o quê? Espera aí, eu tenho uma prova difícil, então eu recorro a Deus, vou correndo ali, porque eu tenho aquela prova difícil, mas em outros momentos eu nunca recorro a Deus. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que para eles aqui, que estavam passando tão depressa, se desviando tão depressa dessa graça, desse presente, dessa obra excelente de Cristo na cruz do Calvário, para outro evangelho. E aqui, nas entrelinhas, sabe qual que é o outro evangelho? É a lei. É a lei como forma de salvação. Abra sua Bíblia em Gálatas 3, 24 e 25. Olha o que diz na própria carta aqui, Paulo falando um pouquinho dessa lei. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre o aio e encontrei na Bíblia de comentário aqui do John MacArthur. O aio era um escravo cuja a tarefa era cuidar de uma criança até que chegasse à idade adulta. O aio levava a criança para lá e para cá, da escola para casa. Eram disciplinadores severos, fazendo com que aqueles cuidados todos para aquela criança, para que ela pudesse aprender, até ela chegar à idade adulta. E aí, depois disso, estava liberado agora para viver livre. Olha que interessante. A lei, esse outro evangelho, ela serve, sabe para quê? Para nos mostrar. Olha, está vendo como ela é pesada? Está vendo como ela é severa? Está vendo como? Para que eu possa ser conduzido até Deus. Esse é o objetivo. Já que a lei é essa, olha, ame a Deus sobre todas as coisas, honre teu pai e tua mãe. Já que a lei é tudo isso, será que é ruim isso? Amar Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe? Claro que não. Cristo, ele cumpriu toda a lei. E Cristo agora te deu o Espírito Santo para que você possa também cumprir essa lei, não mais por obrigação, mas por amor. A lei tem toda a sua parte moral, não estou falando em ritos, mas a parte moral, que são linhas para que a gente possa seguir. Nós precisamos tomar cuidado com os métodos de interpretação hoje, que se é usado. Muitas vezes, hoje a gente não percebe, mas muitos métodos de interpretação têm sido usados, e quem estuda a história de interpretações, você vai ver que muitos interpretam de forma alegórica, subjetiva, procurando algo oculto no texto. E Deus tem uma mensagem clara. E nós não percebemos muitas vezes isso, porque nós queremos a coisa nossa, aquele sobrenatural, aquilo. É óbvio que isso, a Bíblia, é sobrenatural. Mas ela tem uma mensagem clara que Deus deixou na carta de Gálatas. Podemos fazer várias aplicações, mas tem um recado. E hoje nós vemos muitas aberrações. É de se espantar o que nós temos visto nos dias atuais. Se a gente olhar para, por exemplo, um texto que está em 1 Coríntios 15:29, que fala um pouquinho ali de batismo por procuração. 1 Coríntios 15:29 fala um pouquinho de batismo por procuração. Olha o que diz lá 1 Coríntios 15:29. Estamos falando aqui de um capítulo que fala da ressurreição. Doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Nós olhamos para esse texto aqui e pensamos, como assim? Existe batismo pelos mortos? O que está querendo dizer isso aqui? Por que eu estou dizendo isso? Sabe por quê, irmãos? Se você for ver, esse é um texto que os mórmons usam. Sabe por quê? A pessoa chega na igreja lá dos mórmons e ela quer se tornar uma mórmon, está desesperada, perdeu parentes. E aí ela aceita lá o Jesus, entre aspas, né? Aceita lá o Jesus. E aí ela fica preocupada. Mas e meus parentes? Nunca foram mórmons? E aí eles pegam esse texto, usando de batismo de por procuração. Você vai ver que o texto, só se você olhar o verbo aqui, os que se batizam, aqui, eles se batizam, uma prática pagã, não os cristãos. A hermenêutica diz que se você tem um texto só, você não tem nenhum. Você precisa ter um complemento. E eles se utilizam disso, e muitos têm se chegado ao mormonismo porque descobriram que há possibilidade e solução para os seus parentes. Que coisa triste isso, mas tem acontecido. Tem acontecido aberrações que a gente percebe no meio. O apóstolo Paulo, sabendo disso, sabendo de todas as coisas, da entrada desses judaizantes no meio e querendo acrescentar coisas ao texto, o apóstolo Paulo ele fala, não pode. Isso seria um evangelho falso e água com açúcar. Porque somente a graça de Deus é que pode salvar o homem. Olha o que ele diz com relação às práticas. Abra sua Bíblia em Filipenses 3, versículo de 4 a 9. Filipenses 3, de 4 a 9. Olha como ele defende a salvação apenas em Cristo Jesus. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. A justiça que procede de Deus. Não se pode acrescentar absolutamente nada ao Evangelho. A graça de Deus é suficiente e você permanecerá no Evangelho apenas se for pela graça. Não há outra razão. Se você não entende o amor perfeito de Deus, Se você não entende a obra que ele fez por você na cruz do Calvário, você não permanece. Vai chegar um momento que você vai deixar. Um outro ponto que a gente vê lá em Gálatas, outra razão, primeira razão que nós usamos é porque fomos chamados pela graça. Segunda razão, versículo 7. Versículo 7 diz: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Segunda razão para você: não há outro evangelho. Não existe outro. Primeiro ele faz um trocadilho. Ele fala um outro no versículo 6. A palavra é héteros no grego, que quer dizer diferente. Diferente de que tipo? Olha, eu comprei esse sapato, né? Estou escolhendo esse sapato, não gostei, eu quero outro, diferente. Agora ele usa que não há outro, agora ele usa a palavra alos, que significa outro do mesmo tipo. Ou seja, eu estou comendo aquela bolacha Traquinas, tem ainda 5 no pacote, eu pego uma e aí eu peço outra, mas que é do mesmo tipo. Ou seja, ele está dizendo que o evangelho só tem um. O que acontece é o homem colocar a sua mão e começar a mexer naquilo que é o evangelho. É como se a gente quisesse falar que o sol não é sol. É como se a gente tentasse dizer que as trevas não são trevas. É tentar perverter, é tentar converter o que é natural para algo que não é possível. E aqui o que acontece é isso. O apóstolo Paulo está dizendo que há uma interferência do homem aqui. O homem mexeu, dando o seu jeitinho. Ó, é Cristo e mais alguma coisa. Sabe por quê? Sabe por quê que isso acontece? Isso me chama a atenção. Porque o homem quer ostentar na carne. O homem quer receber a glória que é de Cristo. Então, o que, que eles queriam fazer? Ó, é o seguinte, Paulo falou, no final ele combate até o apóstolo Paulo, mas o que, que eles querem? Eles querem dizer, olha, a fé em Cristo, mas essa guarda da lei. Porque aí, ó, olha a minha obra. Olha o que eu estou fazendo. Agora liga a sua televisão, meu irmão. Liga a sua televisão e vê o evangelho sendo pregado. Você vai ver, talvez leia um texto lá, não sei o quê. E aí é só a obra aparecendo, ostentando. A mão de Deus está aqui, nessa igreja. E aí começa milagres, milagres, e o evangelho não é pregado. O que, que é isso? O que está acontecendo? Ostentar na carne. Não entenderam o evangelho de Cristo. E começam a perverter. Começam a perturbar. Aqui. Aquilo que é de Deus. Abra sua Bíblia em Atos 15. Atos 15 fala do concílio de Jerusalém sobre o assunto. Olha só que quando eles discutiram esse assunto, porque começou a existir muitos problemas dos judeus quererem que os gentios assimilassem as suas práticas da lei. E aí foi realizado um concílio em Jerusalém. Olha só o que diz o versículo, vamos ler o 15:1 e depois o 24. Diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Agora lê o versículo 24. Versículo 24 lá na frente. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornado a vossa alma. Olha que interessante, porque para alguns saíram o pessoal da parte de Tiago, de Pedro, de João e foram, mas eles não tinham autorização para falar da fé em Cristo mais alguma coisa. E aí nós vemos que realmente isso era um mal que estava acontecendo naqueles dias. E nos nossos dias? Quantas coisas nós vemos. Eu fico lembrando o apóstolo Paulo pregando para o carcereiro, e o carcereiro diz: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo vai e fala: guarda toda a lei. Você precisa ser circuncidado, observar algumas festas e dietas. Foi isso que o apóstolo Paulo disse? Não. Ele disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Essa era a mensagem do Evangelho. Jesus. Se a gente olhar, irmãos, tem muitos trabalhando com ideias absurdas. A gente vê em Hebreus 1:6, a Bíblia diz que os anjos o adorem. Está falando de Jesus Cristo. Testemunha de Jeová, precisou adequar a sua doutrina à palavra de Deus. Logo, eles tiveram a Bíblia deles, o Novo Mundo. Não foi assim desde o começo, viu, irmãos? Mas, Hebreus 1:6 diz: os anjos de Deus o adorem. Em 1967, estava assim na Bíblia do Novo Mundo, dos Testemunhas de Jeová. Mas em 1986, eles mudaram. E eles colocaram: e depois prestem-lhe homenagem. Trocaram completamente. Sabe por quê? Porque eles não adoram Jesus como o Deus encarnado. Jesus é um ser criado, o primogênito de toda a criação. Se a gente reparar, irmãos, tem muita gente adulterando o texto bíblico e aí vai na porta da sua casa e fala de Jesus. Fala de Jesus. E aí você fica até perdido. É outro evangelho. Que na verdade não é outro, mas é o que os homens perverteram. Eles vão perturbar dentro da sua casa com um evangelho falso. E aí tem outras inúmeras coisas. Tudo isso eu indico aqui para vocês o encontro apologético do pastor Paulo Romero falando dos usos e abusos da Bíblia. Eu dou alguns exemplos que ele, como um cientista da religião, tem acesso, mas eu indico essa palestra para vocês. Está no site da ICT, IC Trindade. E aí você assiste lá, Encontro Apologético, você vai ver o quanto de aberrações tem nos dias de hoje. E vou dizer mais, tem igrejas, irmãos, hoje, totalmente judaizadas. Tem igrejas que a arca da aliança entra pela porta da igreja, fizeram uma arca e todo mundo se prostra. Que é isso? Que é isso, irmão? Sabe o que é isso? É falta de Bíblia. É falta do texto. E o que Deus nos desafia aqui é conhecermos a Deus. Porque é a única forma de olhar para as aberrações que está acontecendo nos nossos dias. Não tem problema você ler outras coisas. Ah, ler sobre, sei lá, botânica, animais, construções. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas você tem que adequar o texto. Como é que você vai usar esse conhecimento para a glória de Deus? Porque senão se ostenta na carne. Senão você sabe mais que os outros. E a Bíblia, quando você mergulha nesse texto, é para a glória de Deus. Não tem outra coisa. Não tem outra saída. Só assim pessoas podem conhecer a Deus. Última razão aqui está no versículo 8 e 9. Olha o que diz lá. Gálatas 1, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Terceira razão, porque você deve permanecer no evangelho. Porque nem anjos, nem o próprio apóstolo Paulo podia mudar mais essa mensagem, e nem ninguém. O texto fala nem nós, nem um anjo vindo do céu, e qualquer outra pessoa foi autorizada para pregar outra mensagem. Imagina, o anjo Gabriel, aquele mesmo que trouxe aquela mensagem para Maria, que Maria agora daria a luz ao Filho de Deus. Se viesse um anjo como Gabriel, pregando outra mensagem, a Bíblia diz: rejeita. Mesmo esse que está lá vindo do céu, que está perto de Deus, rejeita. Não existe outra mensagem. É interessante que o texto aqui também diz para que a gente tome cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado porque Satanás se transforma também em anjo de luz para quê? Para nos confundir, desvirtuar a nossa fé. A pureza do Evangelho de Cristo. O diabo trabalha com a ideia de dar as coisas do mundo para que o homem se sinta como todo-poderoso, honrado pelas pessoas, pelo que possui. Olha o que diz lá 2 Coríntios. Nesse sentido, 2 Coríntios 11, 13 e 14. O apóstolo Paulo defendendo o seu apostolado. Olha o que ele diz, 2 Coríntios 11, 13 e 14. Porque os tais aí que se dizem apóstolos, são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz. Olha que texto. a história inteira da igreja, eu não vi ninguém buscar esse título. Martim Lutero, João Calvino, e hoje a gente está cheio de apóstolos aí. O que está acontecendo? Será que Satanás está por trás de tudo isso? Muitas vezes, irmãos, Satanás usa o mesmo projeto, desde o começo. No jardim, como é que foi? No jardim, a ideia qual que era? Deus disse, certamente morrerei se você comer desse fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que que Satanás usa? Será? Acho que você não vai morrer. Deus está te enganando. Ele distorce o texto. Quando a gente olha em Mateus, versículo 4, de 5 a 7, fala que Jesus foi tentado. Ali não tinha Satanás se mostrando como um anjo de luz. Era ele mesmo que estava com Jesus. E ele diz, olha, atira-te. Atira-te daqui de cima e dá ordem para os seus anjos. Eles vão te pegar. O que que é isso? E aí Jesus responde com a palavra real. Não tentarás o Senhor seu Deus. Não colocar Deus à prova. Satanás está fazendo o que lá? Distorcendo. Faz diferente. Faz do jeito que eu quero. Sabe o que está sendo usado hoje? Muito. Imagina você indo comprar uma picanha, você vai lá comprar, vai fazer o churrasco e pede para o cara tirar a gordura. Pode isso, Mário? Pode isso? É crime? É crime! Você falou a palavra certa. Mas sabe o que tem acontecido com o Evangelho hoje, pessoal? As pessoas querem o Evangelho do amor, do perdão, mas não querem da justiça, querem tirar a fatia, querem tirar aquilo que interessa. Só que isso não é Evangelho. Isso não é o que a Bíblia ensina, isso não salva. E sabe o que nos impressiona muitas vezes? É que nesses lugares tem uma multidão de gente. E aí o que nos impressiona é assim, Deus está fazendo algo. Deus está agindo ali. Por que que na nossa não tem? Por que isso? Por que aquilo? E a gente quer validar a pregação daqueles homens pela quantidade de pessoas, pela experiência. Esse é o maior problema. Pegar a experiência do que está acontecendo e colocar na Bíblia, é de Deus. Esse é o grande perigo. Quem prega outra mensagem, a Bíblia disse aqui que é maldito. Maldito aqui a palavra era uma oferta votiva apresentada no templo. Ela veio indicar algo que uma deidade podia aprovar ou amaldiçoar. Daí veio significar objeto de maldição. E olha só, usada essa palavra pelo cristão, isso significa estar separado de qualquer benefício da redenção que há em Cristo, da sua salvação e de suas bênçãos espirituais. Ou seja, a ira de Deus está sobre essa pessoa. Gálatas 5, não precisa abrir, 10 e 12, Paulo fala, olha, que esses fossem castrados, que se mutilassem. É triste isso. É muito triste. Sabe por quê? Porque nós temos aqui ouvido a mensagem pura do Evangelho. E nós temos que lutar para transmitir essa mensagem, que é Cristo e mais nada. Cristo e mais nada. Olha o exemplo, aqui um último exemplo, você pode pesquisar na sua internet lá, de aberrações que a gente tem visto aí em algumas igrejas. Tem uma que tem feito, sabe o quê? Depois você põe lá no YouTube lá, chama Provocadores de Milagre. Passa até na televisão isso, viu? Eles usam, sabe que texto? Provocadores de milagre. Você provoca o milagre em Deus, sabe? Você começa a provocar Deus e Deus dá o milagre. Sabe que texto que eles usam? Abra sua Bíblia em Jó 12, 6. Jó 12, 6. Aqui Jó está se defendendo das suas acusações aqui contra os seus amigos. E olha só o que Jó fala. As tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros. Tem o punho por seu Deus. Quando você entende o contexto de Jó, você sabe que é porque o justo sofre. E aqui a ideia que ele está dando é uma só. Sabe quem provoca Deus? São os ímpios. E nada acontece. Se você olhar no Salmo 73 de Asaf, eu preguei aqui 3 mensagens nesse salmo, você vai ver o quê? Asaf, com uma visão distorcida, ele começava a ver os ímpios se dando bem. Ah, meu vizinho nem ama a Deus e sai de corola. Ah, meu vizinho não faz nada por Deus e ele namora aquela moça linda. E começa a ver distorcido. E eles pegaram esse texto... O ímpio provoca a Deus e eles colocaram dentro das igrejas, passa na televisão. Depois você coloca lá, provocadores de milagre. E começam a provocar o milagre. Que é isso? Mas o que é isso? E aí eles dizem, você está seguro. O texto diz isso, né? É impressionante o que tem acontecido nos nossos dias. Eu quero concluir, irmãos. Eu quero concluir aqui. A palavra de Deus, o Evangelho, ele se tornou necessário devido à queda, ao pecado do homem. Havia harmonia e Deus falava diretamente com o homem. O Evangelho existe hoje por causa disso. Porque antes Deus falava diretamente. Depois da queda, o Evangelho veio. Para quê? Para resolver o problema do pecado. Se você for ver em Gálatas, no começo que a gente apresentou a carta, você vai ver que Deus... Ele morreu pelos nossos pecados, sabe para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso. O Evangelho é a solução, mas o Evangelho puro. E Deus, ele almeja nos conduzir a Ele mesmo em adoração e gratidão, a fim de recebermos dEle a esperança inconfundível da vida eterna. O Evangelho, ele é poderoso para nos levar novamente ao paraíso da presença de Deus. É lógico que ainda estamos nessa carne e a salvação não está completa porque ainda teremos novos corpos. Mas Deus ele realiza isso. E não há projeto mais lindo do que milagre, do que todas essas coisas. Deus pode fazer todas as coisas, mas projeto mais lindo do que você estar no Éden, se relacionando com Ele. Esse é o Evangelho que te conduz a Ele. É o Evangelho puro de Jesus Cristo. A gente fala de símbolos judaizantes, né? Eu estava até falando com o André, né? Poxa, a gente precisa de um monte de símbolos. Jesus deixou a ceia e o batismo como os símbolos. Não precisa mais ficar usando um monte de simbologias aí. A arca entrando e vai nos... Não precisa. Nós temos o puro evangelho, nós temos o texto. Sabe qual que é? Deus tem um propósito dele harmonioso. E esse propósito, sabe qual que é? É a própria glória de Deus. O Léo leu lá, Romanos 11, 36. Porque por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas eternamente. Amém. A salvação das pessoas e sua consequente felicidade estão subordinadas, sabe o quê? A glória de Deus. E sabe como a glória de Deus se torna possível, visível a nós? Pela fé. Sabe quando? Quando nós contemplamos o Verbo encarnado de Deus, que é Jesus. Hebreus 1:3 fala que ele é a expressão exata do seu ser. Quando nós olhamos para Jesus, como esse único que pode nos tirar da prisão que a lei mostra, mas a graça, a misericórdia, a obra perfeita de Cristo na cruz nos liberta completamente e diz: agora você pode viver essas coisas por amor. Talvez você entrou aqui nessa manhã e ouviu pela primeira vez o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez você tenha olhado para somente músicas que são legais. Talvez você tenha olhado para apenas amigos que você tem, que também são legais. Mas você ainda não olhou para o verdadeiro Evangelho. Você não olhou para a obra de Cristo na cruz do Calvário. E hoje Deus, Ele está falando com você pela palavra dEle. E o Espírito dEle é que convence. A gente sabe que isso é obra de Deus no coração do ser humano. O homem não pode fazer nada. Deus se revela. Eu queria pedir para você abaixar a sua cabeça. Talvez você entrou aqui nessa manhã sem conhecer essa mensagem que liberta você dos seus pecados, da sua justiça própria e te conduz a Deus. Se você está aqui pela primeira vez ou segunda ou talvez 20 anos e ainda não entendeu isso e agora Deus tem revelado para você, você pode falar de forma simples: Senhor, eu entendi que somente Jesus é suficiente para que eu possa chegar até Ti. Perdoa os meus pecados, purifica o meu coração. Estou arrependido de ter acreditado que um dia podia chegar à Tua presença pelos esforços próprios. Quero Te aceitar como meu único Senhor e Salvador. Quero viver para Ti. Quero agora ter uma perspectiva diferente da vida, vivendo uma viva esperança que um dia estarei contigo eternamente. Muito obrigado, porque a tua obra é suficiente. Como o Senhor mesmo disse, está consumado. Amém. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, se tem alguém aqui que tomou essa decisão. Talvez nós tenhamos outras pessoas que estão titubeando, ó Deus, que estão colocando coisas junto à tua obra, Deus. Nós sabemos que o fruto, ele é consequência daquele que crê em Cristo, porque a tua palavra diz que aquele que permanece em Cristo dá muito fruto. Ó Deus, então, que não haja confusão nessa área, Pai, e que o Senhor possa trabalhar no nosso meio, como nós temos ouvido essa mensagem pura do Evangelho, nós também possamos a transmitir, ó Deus, para que outros possam também desfrutar da tua presença, do teu cuidado e desse teu grande amor por nós, que fez tudo isso sem mesmo a gente conseguir entender e mensurar. Muito obrigado por tudo. Deus nos abençoa no restante desse dia. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.